Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um episódio do podcast MedGo. E no episódio de hoje a gente vai discutir um caso clínico de uma mulher de 42 anos com icterícia e uma viagem recente à Namíbia. Lembrando que os casos clínicos que a gente utiliza aqui no podcast do MedGo são tirados, né, do aplicativo HumanDX, um aplicativo do projeto HumanDX, que visa melhorar o diagnóstico e o raciocínio clínico no mundo. O caso de hoje foi criado e enviado por Alida Gertz, do Colégio de Medicina da Geórgia. O caso é composto por 9 dicas e nós iremos descobrindo elas à medida que formos avançando no caso. A gente vai deixar na descrição aí do podcast também o link para que você possa acessar este caso clínico e baixar o aplicativo e acessar os outros casos clínicos que ele tem. Uma infinidade de casos clínicos, todos muito interessantes, enviados por uma comunidade global. Vamos lá, dica 1. Né? O título é Mulher de 42 anos com icterícia e viagem recente à Namíbia. Dica número 1. Icterícia. Iniciada 2 dias atrás, acompanhada por perda do apetite, dor abdominal, febre e fadiga. Então a gente tem um caso clínico de uma paciente com a síndrome icterica com alguns outros comemorativos. Então a febre, a dor abdominal, a diminuição do apetite e a fadiga. Diante desse caso clínico, acredito que seja mais interessante a gente guiar o nosso raciocínio diagnóstico tendo como pilar central a síndrome icterica e não a síndrome febril ou a síndrome de dor abdominal, já que a síndrome icterica parece a que se destaca no caso. Então, diante de um paciente com icterícia, é sempre importante a gente ter os dados para tentar diferenciar se a icterícia que a gente tem é as coxas de bilirrubina direta ou as coxas de bilirrubina indireta. Então, a parte mais fácil de saber se a icterícia é as coxas de bilirrubina direta ou as coxas de bilirrubina indireta é solicitando o exame laboratorial e vendo se a bilirrubina encontra-se aumentada e qual das duas encontra-se mais aumentada. No entanto, nem sempre a gente dispõe desses dados clínicos, dos dados dos exames complementares, e alguns dados clínicos podem nos ajudar a tentar diferenciar se a icterícia é as coxas de bilirrubina indireta ou as coxas de bilirrubina direta. É importante lembrar que a bilirrubina indireta, ela ainda não sofreu o processo de conjugação hepática e é um componente lipossolúvel, não sendo hidrossolúvel, desta forma, não sendo excretada na urina. Ao contrário, a bilirrubina direta é conjugada já pelo fígado, ela é hidrossolúvel e é capaz de ser excretada na urina. Então, o paciente que tem um quadro clínico de hiperbilirrubinemia por bilirrubina direta costuma ter um aumento da excreção de compostos derivados da bilirrubina na urina, cursando com colúria, né? A urina cor de Coca-Cola. É típico da síndrome colestática. A síndrome colestática, que é o protótipo da hiperbilirrubinemia por bilirrubina direta, que o paciente tem uma interrupção da drenagem de bile para o interior do intestino. Essa bile, que não consegue ser, não cai no intestino, aumenta os níveis de bilirrubina. Desta forma, aquela bilirrubina direta que sofreria o processo no lúmen do intestino, chegando a se transformar em urobilinogênio e estercobilina, que dão a cor característica às fezes, esse processo não irá acontecer. Desta forma, as fezes vão ser mais claras, caracterizando-se a colia fecal, e esses compostos, essa bilirrubina que é hidrossolúvel, vai ser eliminada na urina, causando a típica urina cor de Coca-Cola ou colúria, certo? Então esse é um achado clínico muito importante que nos fala a favor de termos uma hiperbilirrubinemia por bilirrubina direta, no caso da hiperbilirrubinemia por bilirrubina indireta, a gente não tem isso, já que a bilirrubina indireta, ela não é hidrossolúvel, é um composto apenas lipossolúvel e desta forma ela não é excretada na urina, certo? Sabendo se a gente tem um quadro de icterícia por bilirrubina direta ou bilirrubina indireta, a gente vai poder guiar o nosso raciocínio diagnóstico para algumas hipóteses mais prováveis. A hiperbilirrubinemia por bilirrubina indireta tem como protótipos as anemias hemolíticas, né? Os quadros que cursam com hemólise, aumento da destruição de hemácias, aumenta a quantidade de substrato para produção de bilirrubina indireta e desta forma o paciente cursa com icterícia. Anemia hemolítica, seja qual for a etiologia dela, as anemias hemolíticas autoimunes, as anemias hemolíticas por algum problema genético, né? Sejam por deficiência enzimática, como deficiência de CSPD, deficiência de piruvato quinase, seja por alterações de membrana, como na eleptocitose, esferocitose, acantocitose, seja a anemia hemolítica por quadro infeccioso, como pode acontecer no paciente que tem malária, ou infecção por babese. Esse é o protótipo da hiperbilirrubinemia por bilirrubina indireta. Também pode estar presente o aumento da bilirrubina indireta, causando anemia nos neonatos, já que a imaturidade hepática atrapalha a conjugação e faz com que níveis mais altos de bilirrubina indireta estejam presentes. E em algumas síndromes, como a síndrome de Gilbert e na síndrome de Krigler-Naja, né? Tipo 1 e tipo 2, em que o paciente tem um déficit na conjugação e também vai cursar com um quadro clínico de icterícia às coxas de bilirrubina indireta. Já diante de um paciente com bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia por bilirrubina direta, o protótipo são as síndromes colestásicas, seja causada por obstrução por litíase biliar, tumores próprios das vias biliares, tumores extrínsecos, como tumores de duodeno, tumores pancreáticos que obstruam a drenagem. Também pode estar presente nos quadros de hepatites, seja lá qual for a etiologia, hepatites virais, hepatites medicamentosas, hepatites autoimunes. Pode estar presente também na síndrome de Rotor e na síndrome de Dubin-Johnson, que o paciente consegue conjugar a bilirrubina, mas ele tem um déficit na excreção dessa bilirrubina, também podem estar presentes. Algumas infecções parasitárias também podem cursar com bilirrubina, aumento de bilirrubina direta, como infecção por facíola hepática, infecção por clonorques, que são trematódeos que podem causar parasitar o fígado e pulsar com icterícia, né? Então acho que seriam esses os diagnósticos diferenciais. Eu acredito que devam existir outros, mas o que me vem à mente no momento são esses. Então a gente teria que, diante disso, buscar, no caso clínico, elementos que nos favoreçam pensar em determinadas hipóteses. Primeiro, determinar qual a bilirrubina está causando a icterícia, e sabendo qual a bilirrubina está causando a icterícia, direcionar um pouco melhor para cada caso, né? Para cada etiologia. Então vamos para a dica número 2. A dica número 2 nos diz: revisão dos sistemas. A única coisa digna de nota é a urina escura, anteontem e ontem. Então a gente tem uma paciente com icterícia há 2 dias e que está com urina escura, ou seja, está com colúria. E como a gente comentou, colúria e a colia fecal são caracteristicamente encontradas na icterícia por bilirrubina, as coxas de bilirrubina direta. Então essa paciente muito provavelmente tem uma síndrome colestásica ou um quadro de hepatite, que são as duas coisas mais comuns que causam hiperbilirrubinemia por bilirrubina direta. Tem essa história de viagem para a Namíbia, então pode ser que tenha alguma infecção parasitária. dessas mais raras que possam estar cursando isso, já que geralmente tem alguma associação, mas é muito importante pensar nesses diagnósticos de hepatite ou de uma outra síndrome colestática aguda, já que o quadro clínico tem 2 dias e é acompanhado de dor abdominal e febre. Então a gente pode estar diante de, por exemplo, uma colecistite, né, ou uma coledocolitíase, o paciente que tinha uma colelitíase, que evoluiu com a colangite, que caracteristicamente se caracteriza por febre, dor abdominal, no quadrante superior direito, icterícia, né, artrite de Charcot. Então pode ser que essa paciente tenha esse quadro de colangite, tinha uma colelitíase, que evoluiu com a colangite. Pode ser que tenha um quadro de hepatite, já que essa dor abdominal, febre, diminuição do apetite também pode causar isso. No caso, a hepatite viral parece ser o mais provável, já que a hepatite autoimune costuma ter um quadro clínico um pouco mais arrastado. E a hepatite medicamentosa também poderia ser a responsável por isso. Vamos ver se a paciente tem algum histórico de uso de medicamentos ou coisa do tipo. Indo para a dica número 3. A dica número 3 nos diz: medicação. Ela usou um implante subdérmico contraceptivo nos últimos 2 anos, mas não usou outras medicações. Ela disse que usou paracetamol ontem para dor e para febre, mas que não ajudou muito. Então, quanto à medicação, ela parece não ter nenhum uso que favoreça pensar em hepatite medicamentosa, ou alguma tentativa de suicídio com uso de paracetamol, ou uso exagerado de alguma droga hepatotóxica, aparentemente não tem. Então vamos para a dica número 4. A paciente tem 2 crianças, com 4 e 6 anos de idade, todas nascidas de cesárea, e não tem outros achados importantes de história patológica pregressa, nem de história psicossocial. Então isso não nos ajuda muito assim avançado do ponto de vista das nossas hipóteses. Número 5. Recentemente ela teve uma viagem para Windhoek, não sei pronunciar bem, Windhoek, na Namíbia, com a família de férias. E aqui diz que essa viagem aconteceu 4 semanas atrás e que ela reporta o uso, a ingestão de água e o uso de alimentos com vendedores de rua e também que comeu em bastantes restaurantes por lá e que não sabia muito bem a procedência desses alimentos, certo? E que ficou num hotel que aparentemente era limpo, segundo diz aqui entre aspas. Então, essa informação é importante, né? Porque é uma paciente que teve essa viagem recente à Namíbia, teve durante a viagem essa exposição. Utilizou água, que a gente não sabe a origem ou se tinha tratamento ou não, e também consumiu alimentos de vendedores de rua e que a gente não sabe também muito bem da etiologia, né, da origem e do tratamento, se tinha a presença ou não de algum composto, alguma toxina que possa ter causado esse quadro, ou a infecção, algum agente infeccioso que possa causar isso. Então aqui a gente pode se impor que o diagnóstico, na verdade não é se impor, né? A verdade é que algumas hipóteses ficam mais prováveis. Diante disso, o quadro de hepatite viral parece ser algo bem que ganha força, já que ela tem esse quadro clínico compatível com a icterícia, ascite de bilirrubina direta e a hepatite, assim como outras síndromes colestásicas, costumam cursar com hiperbilirrubinemia e ascite de bilirrubina direta, e além disso, ela tem febre, dor abdominal, que também pode estar presente, e tem essa exposição a água e alimentos de origem duvidosa. E das hepatites virais, as que podem tem essa transmissão fecal-oral, a mais comum é hepatite A, né? Sendo que hepatite B e hepatite C estão mais relacionadas à transmissão por via sexual ou via parenteral. E a hepatite A tem classicamente essa transmissão fecal oral, então parece ser a hipótese mais provável. Tem os outros tipos de hepatite, né? Hepatite D, que geralmente é com infecção com hepatite B. Tem a hepatite E também, que também tem essa transmissão fecal oral. Mas diante do quadro clínico, o diagnóstico de hepatite viral parece ser o mais provável. E dentre elas, a hepatite A, pela transmissão fecal oral. E pela prevalência, parece a mais provável. Vamos para a dica número 6. Diz que a história familiar e social não tem nenhum membro da família doente. Dica número 7. O exame físico mostra hepatomegalia, icterícia na esclera e uma difusa dor no abdômen, que é pior no quadrante superior direito. Então, além da icterícia, a paciente tem também uma hepatomegalia com dor à direita. Então, isso reforça a nossa hipótese de hepatite, afasta um pouco o nosso diagnóstico de uma colangite, por exemplo, mas também é um diagnóstico que fica muito forte, né? Diante de tudo que nos foi apresentado, parecia que o diagnóstico diferencial ficava bem entre uma colangite com a tríade de Charcot, que ela apresenta, né? Tem dor pior em quadrante direito, tem febre, tem icterícia e o quadro de hepatite, que também, assim, são dois quadros muito, muito próximos. A hepatomegalia nos ajuda a pensar um pouco mais no quadro de hepatite e essa história de exposição a alimentos e água de origem obscura também nos favorece em pensar no quadro de hepatite, mas o diagnóstico diferencial com colangite é bem importante. Vamos para a dica número 8. A dica número 8 nos diz que os testes para hepatite C, B e A foram negativos e HIV foi negativo. Então, assim, é uma dica que eu não esperava que viesse, porque, como eu falei para vocês, o meu diagnóstico mais provável no momento era hepatite viral por hepatite A. Nos restam aqui, então A, B e C foram negativos, HIV também. Os quadros de hepatite viral ainda nos restam tipo E, hepatite do tipo E, hepatite do tipo G, que são quadros mais raros. E o diagnóstico diferencial com colangite ou alguma outra síndrome colestática que pode, ou, né, alguma parasitose hepática que também pode cursar, mas esse quadro clínico mais agudo nos fala contra. Só que toda a história nos faz caminhar para o diagnóstico de uma hepatite. Mas vamos ver aqui o que a dica número 9 nos diz. Dica número 9 diz: anti-HEV IgM positivo. Anti-HEV IgM positivo. Suponho que esse anticorpo anti-HEV seja um anticorpo, um IgM para hepatite E, já que o anti-HEV é para hepatite A. Não conhecia esse anticorpo, né? Não conhecia a entidade da hepatite E, mas não sabia que o anticorpo era esse. Enfim, então tinha anti-HEV e IgM positivo. Então, dessa forma, ele tem um IgM, né, que é imunoglobulina, que costuma denotar infecção aguda, contra o vírus de hepatite E. Então, parece que esse diagnóstico se impõe, né? Não foi a hepatite A, que era a que a gente mais previa, mas imaginava que fosse. E nem a colangite, a hepatite E, que é um quadro raro e que deve ter alguma associação com essa viagem para a Namíbia. Confesso que não conheço a epidemiologia nem da hepatite E, nem da Namíbia. Peço perdão, mas o diagnóstico é esse, né? De hepatite por hepatite E. O diagnóstico interessante, mas mais que o diagnóstico, que fica de aprendizado do caso é a abordagem do paciente com interesse. Sempre tentar caracterizar se a gente tem uma interesse às coxas de bilirrubina direta ou às coxas de bilirrubina indireta, e sabendo qual é a bilirrubina que está causando isso, tentar focar em quais são os principais diagnósticos diferenciais para cada um dos tipos. Lembrando que o protótipo das anemias da icterícia por bilirrubina indireta são as anemias hemolíticas, seja autoimune, seja por defeito enzimático, defeito de membrana, seja infecciosa. Tem também síndrome de Gilbert e Crigler-Najjar. E o protótipo da anemia da icterícia por bilirrubina indireta são as síndromes colestáticas e as hepatites, seja qual for a etiologia delas. Então, tentar achar elementos clínicos que nos guiem para um certo diagnóstico, já que nem sempre a gente vai ter a bilirrubina. E nesse caso clínico em específico, em nenhum momento nos é citado o nível de bilirrubina do paciente. Então, esses dados clínicos, né? Aqui no caso dessa paciente, a colúria foi quem nos guiou para esse quadro clínico de icterícia por bilirrubina direta. São muito importantes e podem nos ajudar o diagnóstico, porque nem sempre a gente vai ter à mão os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais também não vão sair de imediato. Então, nosso raciocínio pode ser feito a partir daí. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição aqui o link para o caso clínico e para baixar o aplicativo. Um abraço e até a próxima.